Olá, querida mente da vida real, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Naked Show. Aqui quem tá falando é a Gabriela Menegasso e no episódio de hoje falaremos sobre gamers. Mas não qualquer gamer, e sim as mulheres gamers. Você sabia que 53,8% do público gamer é feminino? E você tem ideia do quão difícil é estar presente dentro de um canal onde prevalece o machismo? Nesse episódio, Pamela Mosquer, fundadora e CEO do projeto Valquírias, irá nos contar tudo sobre essa realidade e o que elas têm feito para mudar esse cenário. E para quem não conhece o Valquírias, darei uma breve explicação. Ele é hoje uma organização voltada para ensinar as mulheres a jogar dentro de um ambiente que as proteja de casos como assédio e falta de respeito com as jogadoras. Um projeto incrível e que vem mudando a vida de muitas pessoas. Vem conhecer! Está começando mais um episódio do Naked Cash, o podcast feito pela marca Nakeneds para amantes da vida real que desejam saber mais sobre o que rola nos bastidores da nossa empresa. Espero que goste! Oi, Pan, tudo bem? Um prazer ter você aqui no Naked Show. Queria que você começasse se apresentando um pouquinho para a gente. Conta um pouquinho sobre a história do Valquírias, quem é você, mas para os nossos ouvintes te conhecerem.
Tá, oi gente, eu sou a Pan, eu sou fundadora do Valquírias, sou streamer do Flamengo. Eu costumo dizer que eu sou ruim em todos os jogos que eu jogo, para quem for me conhecer já não achar que eu vou jogar bem, né? O negócio é feio na minha live. O Valquírias surgiu assim de uma necessidade que a gente tinha no cenário lá em 2019. A gente vem trabalhando voluntariamente desde então. Recentemente a gente virou uma org, né? Então, assim, estamos trabalhando para crescer.
E, opa, queria que você me contasse como que foi esse início do universo da mulher dentro do esportes, porque eu sei que é uma coisa que realmente foi uma dor que você notou, né, nesse público. E muitos dos nossos ouvintes provavelmente não entendem dessas mulheres dentro da parte gamer, né? Conta um pouquinho pra gente o que que é isso, como que é para quem vivencia isso no dia a dia.
Tá, eu acho que a gente pode começar pela parte de como é mulher no game, porque eu comecei a jogar com 18 para 19 anos só, enquanto que a maioria das pessoas já começa a jogar quando criança, né? Como eu era assim, mais incentivada pelos meus pais, pelos meus familiares, pelos meus amigos a estudar, então eu passei boa parte da minha vida assim focada em super estudar. Eu comecei a ter contato com os games lá em 2016, por aí 2017, quando eu comecei a morar com os meninos, porque eu fazia cursinho, tava fazendo cursinho para ser médica, queria fazer medicina. E eu
Caramba, que
estudava,
mudança.
nossa, gente, que doideira, sério. E eu, tipo assim, eu estava super focada nesse objetivo. Eu estava, assim, uns 4 anos já tentando ser médica. E aí eu me mudei para Curitiba, fui fazer cursinho. E tinha dois meninos que moravam comigo. Tipo, um deles trabalhava, mas o outro ele era diretor de cinema. Então ele ficava muito tempo em casa e trabalhava, assim, esporadicamente. Então, a hora que eu entrava e eu saía de casa, eles estavam lá jogando LOL. Dia e noite. E assim, a minha casa era uma bagunça, porque eles chamavam os amigos, então eles montavam assim 4, 5 mesas e ficavam jogando juntos. E eu achava, poxa, isso é muito legal, né? Tá todo mundo jogando junto, só que eu não sabia jogar. E aí eles começaram a me ensinar a jogar assim, e nossa, eu já fui aprendendo, tipo, depois de todo mundo já era mó chato, né? Ninguém quer jogar com a menina que não sabe jogar. Aí eu falei, ah, não, vou aprender sozinha, vou ficar melhor que esses otários. Hoje em dia eu sou melhor que todos eles são ruins, eu sou melhor. Mas aí eu comecei a jogar, comecei a querer fazer stream. Eu sempre falo que eu conheci a Taiga, né? A Taiga foi minha inspiração para querer fazer stream, porque eu acho ela muito braba. Não
Ela é
tem
mesmo.
como, não tem como, ela é muito braba. E aí eu falei, pô, queria fazer live e tal, comecei a acompanhar a Taiga. Aí eu comecei a conhecer várias pessoas do cenário, também comecei a namorar um pro player e tal. E assim eu fui conhecendo mais gente, né? Eu comecei a perceber que não tinha nenhum coach, nenhuma coach mulher, nenhuma analista mulher, nem no Brasil, nem em outros lugares do mundo. Falei, pô, tá aí uma coisa que seria legal. Comecei a estudar, eu conhecia vários coaches nessa época, comecei a pedir material. Eu recebi uma proposta de uma organização de Tier 3 e fui ser head coach lá. E nessa organização era só homem, né? Não tinha, as lineups eram todas masculinas e não tinha nenhuma mulher. Tinha, sei lá, uma social media que era mulher. E assim, eu
Nossa.
passei, comi o pão que o diabo amassou.
Ah, imagino.
Aí eu falava assim, não, gente, mas eu tenho que aguentar, porque eu sou a primeira mulher, entendeu? Eu tenho que passar por isso. E
É
aí eu
lógico.
fui aguentando, até que, pô, chegou o estopim, assim, depois de um ano dentro da organização, eu saí da organização, assim, super chateada com o que tinha rolado, porque, nossa, eu tinha levado os problemas várias vezes já para eles, falando, olha, os players, eles não me escutam, eles só querem escutar o assistente, porque o assistente é homem. E ninguém me dava bola, sabe? Aí quando eu saí da organização, eles publicaram uma nota falando que eles nunca tinham usado minha imagem, não sei o quê. Sendo que, nossa, eles
Caramba,
usaram minha imagem a rodo, assim,
meu
sabe? A organização tinha,
Deus,
tipo, sei lá, 300 seguidores quando eu entrei lá. E eles usavam minha foto pra tudo. Eu falei, beleza. Aí, quando eu saí de lá, eu contei, tipo, sem falar o nome deles, mas eu contei no Twitter o que tinha rolado comigo lá dentro. Gente, eu passei o inferno, porque a diretoria da organização, na época, começou a pedir para que as pessoas da organização viessem me atacar no Twitter.
Nossa,
Mentira!
mentira.
Sim, gente, isso aconteceu. Foi assim, eu fiquei sabendo disso porque um ex-player. Eu falo assim, olha, pô, eu não vou fazer isso porque eu gosto muito de você, você não fez nada para mim, você sempre me tratou super bem. E ele falou, eu não sei o que tá acontecendo porque eles estão fazendo isso, mas eu não vou fazer isso. E foi assim que eu fiquei sabendo. Então, assim, foi
Nossa.
assim, muito humilhante, muito horrível, foi uma experiência totalmente degradante para mim. Então, eu falei, cara, eu nunca mais quero trabalhar com organização nenhuma na minha vida, né?
É
Tipo,
muito frustrante, né,
é, tipo
isso?
assim, porque você não pode nem falar o que rolou com você, sabe? E aí eu lembro que um tempo depois eu falei sobre isso, eles me atacaram. E aí eu lembro que um tempo depois eles entraram para aquela Empoliga, sabe? E aí falei com o dono da Empoliga. E as pessoas ficavam, tipo, as pessoas da Empoliga até hoje elas me dão hate falando que eu queria crescer em cima dessa organização. E eu fico pensando, gente, o que que eu vou ganhar em cima dessa organização que, tipo assim, é uma organização de tier 3, sabe? Eles não têm dinheiro, eles não têm visibilidade para me dar. Eu só queria, tipo, contar o que aconteceu comigo, porque eu não quero que isso aconteça com outras pessoas, sabe?
Sim,
Com
e não, e
certeza.
as mulheres são muito inferiorizadas quando estão dentro desse jogo, né? De qualquer
Sim.
jogo, na verdade, mas principalmente dentro do universo gamer, às vezes quem não é gamer não tem esse conhecimento, mas as mulheres realmente são vistas como inferiores, ou tanto no sentido de não jogar tão bem quanto o homem, às vezes, como
Sim.
assédio também, né? Que eles veem elas mais como um corpo e não necessariamente como uma pessoa que vai ser competitiva o suficiente para jogar contra eles, né? É uma questão
Isso.
realmente muito comum, né?
É, tanto que estava numa posição de head coach e eu tinha um assistente e ele confirmou, tipo, tudo que eu falei no Twitter. Ele era assistente coach, ele ficava comigo durante os treinos. Gente, era uma situação tão chata, que eu tava, tipo, no meu computador assistindo o treino e gritando pra eles no microfone, tipo, pega isso, ou pega aquilo, ou bane isso, ou bane aquilo. E ele simplesmente, depois da quarta ou quinta vez que eu falava, ele vinha e falava, olha, pica isso. E a pessoa pegava, de primeira, assim, sabe? E aí, tipo, pô, depois de quatro, cinco treinos disso acontecendo, eu fui falar pra organização, porque isso me deixava muito chateada, cara. Mas eu, poxa, eu
Sim.
queria dar tudo de mim, eu queria ser uma coach foda. Eu queria fazer o meu nome ali dentro, sabe? Não importava o que eu tivesse que passar. Só que tem um limite, né, gente?
É, exato. Eu acho que a gente passa por tanto que a gente acha que tem que continuar passando para chegar lá, sabe?
É,
Só
foi
que
tipo isso que eu falei, porque eu achava que, como eu era a primeira, eu ia ter que passar por tudo aquilo, porque alguém ia ter que passar por aquilo para abrir caminho para as outras, sabe? Só que aí eu percebi que, tipo, não importava o que eu passasse lá, as outras meninas também iam passar por isso. E aí eu lembro que nessa época eu tava, tipo, super, assim, decepcionada com o cenário, super não queria trabalhar com org. Eu falei, pô, eu passei mó tempão juntando conhecimento, aprendendo as coisas para virar coach, né? Por que eu não treino algumas amigas minhas que eu sei que querem ser pro player? Eu tinha uma amiga minha que super queria ser pro player na época. Eu falei, amiga, eu te dou coach. E aí surgiu essa ideia, né, de eu dar coach para as meninas de graça para que elas pudessem conquistar o espaço delas no cenário, porque até então ninguém fazia isso.
E foi aí que foi surgindo Valkyrias, então.
Exatamente. E aí, de um post, eu fiz um post no Twitter falando, gente, se alguém tiver interesse, eu vou estar dando aula para as meninas de graça. E assim, eu tava esperando poucas meninas, sei lá, 10, 20, talvez 40. E assim, a gente tinha 150 em um dia, 300 em dois, em uma semana a gente tinha 600, sabe?
Nossa, muita coisa.
Muita gente.
E o público é realmente muito grande, né? Eu até tava olhando aqui umas pesquisas sobre o cenário das mulheres dentro do universo gamer. E olha isso, nem sei se você sabe, provavelmente você já até conhece esses números, mas olha só, 53,8% dos gamers do Brasil são mulheres e 38% desse público sofrem assédio. Imagina, é um público muito grande, muito maior do que você imagina, né? Então, realmente, você tinha muito espaço para crescer junto com Valkyrias, né? Quando foi criada.
Com certeza. Tanto que a gente nem esperava, né? Foi um crescimento, assim, super incontrolado. O projeto surgiu às pressas. Só que com a demanda que surgiu, as meninas começaram a se voluntariar. Falar, olha, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Apareceram mais coaches se voluntariando para ajudar. Então, a gente conseguiu formar um projeto que funcionou, sabe? Que conseguiu ser um guia para as meninas durante aquele tempo. E a gente acabou também conseguindo formar as meninas que viraram staff, né? Hoje tem muitas meninas que saíram da staff do Valkyrias, que eram voluntárias, e elas trabalham, poxa, tudo que é tipo de org hoje em dia. Tem meninas que trabalham na LBFF, tem meninas que trabalham no Santos, tem meninas que trabalham na Cade.
Que bacana. Opa, e me conta um pouquinho mais sobre o projeto, na verdade. Assim, eu tenho até bastante dúvida, não conheço tantos detalhes. Quais são os objetivos de vocês? Como funcionam as aulas? Como vocês fazem tudo isso para ensinar as meninas e, de certa forma, proteger elas também desse cenário? Como vocês conseguem organizar isso?
Então, a gente tem uma staff gigantesca, né? Que cuida da organização das aulas e a gente faz aulas semanais, praticamente 3 vezes por semana tem aula, tanto de Valorant, quanto de LoL, quanto de Free Fire. É, a gente tá tendo, assim, coach, assim, a gente pega 2 coaches, geralmente, de cada modalidade, e divide em turmas pra eles, dividido por elo, sabe? Pra ficar mais fácil na hora da explicação. Aí a gente tem, assim, o nosso principal objetivo é a gente conseguir efetivamente inserir as meninas no cenário. Porque até então, até, sei lá, no passado, era muito comum você ter muitas meninas trabalhando voluntariamente em organizações. Mas as pessoas que contratavam mulheres eram diferentes. A gente tinha muito pouca mulher contratada até o ano passado. Então, o nosso objetivo é preparar elas para o mercado de trabalho para que elas não tenham que trabalhar no que elas gostam voluntariamente, mas que elas possam viver daquilo que elas gostam, sabe? Porque a gente também deveria ter espaço dentro do cenário de esportes.
Não, sim, com certeza. E dentro do Valkyrias, vocês trabalham com qual frente, assim, pra formar as meninas? É jogadora, staff, coach?
A gente faz de tudo, né? A gente tem o Valkyrias Academy, que o Academy cuida dessa parte das jogadoras só, exclusivamente. Então, a gente tem os coaches que dão aulas para elas, eles fazem acompanhamento com elas. É, assim, um trabalho super dedicado, que demora para ser feito, porque tem que acompanhar como que tá indo o desempenho delas, se tá melhorando, se não tá, se elas estão treinando, se não estão. Então, a gente faz a partida personalizada, né, com o coach assistindo, para elas poderem mostrar se elas estão melhorando ou não. A gente tem o Talent, que o Talents funciona basicamente para todas as outras funções. Para streamer, para caster, narradora, staff, manager. Essas meninas que trabalham dentro da organização, a gente coloca no Talents, né? Para a gente poder trazer... A gente traz workshop, a gente traz entrevistas. Para elas se prepararem ao máximo sobre tudo que acontece. O que a gente tenta fazer para proteger as meninas é a gente trouxe uma assessoria jurídica para o Valkyrias. Que é de mulheres também, que são mulheres que jogam e que gostam, interagem bastante com o público gamer, mas que são advogadas.
E que legal!
A gente sempre passa, assim, por exemplo, se as meninas tiverem uma proposta, elas trazem pra gente e a gente manda essa proposta para as advogadas, para elas avaliarem e verem se tá tudo certinho.
Isso é ótimo, porque ainda, infelizmente, né, por mais que a maior parte do cenário seja feminino hoje em dia, A gente ainda sofre muito assédio, muita questão das pessoas passarem por cima de meninas, né? Achar que mulher não sabe ler contrato, então é fácil receber então, menos.
Eles acham que a gente é boba, pô. Eu até tava falando, a gente teve vários problemas, porque a gente contratou uma pessoa pra fazer algumas coisas no Valkyries, que acabou fazendo mais coisas do que ele deveria, bastante coisas erradas, né? Uhum. E aí a gente tava recebendo vários tipos de comentário na internet, assim. Eu falei, gente, se esse povo soubesse o quanto é fácil a gente processar eles não faziam isso.
Sim, exato.
Porque, tipo, as pessoas, o povo do universo gamer, a gente, tipo, é muito... Eu mesma era muito leiga quando eu comecei, sabe? Era muito fácil. Nossa, nas minhas primeiras organizações foi muito fácil me passar a perna. Porque eu não sabia ler direito o contrato. Se eu ler o contrato, eu falo, beleza, tá bom, então. Vamos assinar, ai, que legal. Agora
e eles aproveitam da ingenuidade, né?
Tipo assim, você fica tão hypado que você nem leu o contrato. E às vezes o seu contrato tá lá com 30 mil de multa e você nem viu.
Sim, exato. Não, isso é ótimo que o Valkyries, ele prepara essas meninas tanto pra staff e tal, porque se você é uma jogadora profissional, infelizmente no mundo que a gente vive, a gente se sente muito mais segura tendo uma equipe inteira de mulheres, sabe?
Com
tipo,
certeza.
A treinadora mulher... a manager mulher, então é ótimo que vocês ajudam a ter mais gente assim no mercado.
Com certeza.
Ô Pam, e eu vi também que vocês estão passando por uma nova fase aí dentro. Me conta mais sobre isso, como tem sido essa trajetória de mudança.
Gente do céu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Se eu soubesse tanto de trabalho que isso ia dar, meu Deus. Então, a gente quis fazer uma organização por quê? Nosso primeiro objetivo era inserir as meninas efetivamente no cenário. Começou a ter time daí, porque a gente foi atrás de alguns... Assim, já vou ser bem sincera aqui nessa conversa, porque eu sinto que eu tô precisando contar isso pras pessoas, porque, cara, tá me dando uma raiva. É o seguinte, quando a gente foi iniciar esse projeto, a gente tinha um parceiro, que era uma empresa de tecnologia muito grande, que tava querendo investir no Valkyries. Beleza. Então, a gente iniciou o projeto para que a gente pudesse inserir as meninas diretamente no cenário e que a gente pudesse dar o exemplo de organizações mistas.
Uhum.
No caso, ter line-up mista mesmo com a staff sendo toda feminina. Aí, esse parceiro nosso começou a ter muitos problemas, gente. Só que assim, a gente já tava meio caminho andado. Não suficiente, esse outro menino que a gente contratou começou a fazer, assim, contratações absurdas. Quando a gente descobriu, ele foi demitido. Aí a gente começou a correr atrás de essas parcerias que tinha dado errado. A gente tava negociando algumas outras parcerias e a gente começou a negociar com isso. Então a gente falou, bom, vamos contratar time. E até então a gente tá nessa fase agora de terminar, de conseguir os investimentos, fazer o pagamento desse pessoal todo, porque a gente tem uma staff gigante, a gente tem... E finalmente as coisas estão dando certo agora, depois de, porra, um caminho de pedra. Gente, de verdade, eu não sabia que as coisas eram tão difíceis. Meu Deus.
Em quantas pessoas, mais ou menos, que vocês têm de staff, Pam?
Nossa, amiga, a gente tem umas 20 pessoas de staff, umas 20 streamers. A gente tem uma line-up de Valorant, uma de PUBG. E ainda tem as meninas que trabalham no Academy, né? Então.
Caramba, é muita gente, realmente.
É muita gente.
É complicado de organizar, de
Exatamente.
Verdade.
Exatamente. Tipo, no fim das contas, o maior trabalho que a gente tem é esse trabalho de organizar esse povo todo.
E deixa eu te perguntar, a diretoria da organização, como vocês fecharam? Como vocês decidiram quem iam ser as pessoas que iam ter esse trabalho gigante de organizar todo mundo?
Então, a gente com certeza ia dar prioridade para as meninas do Valkyries, né? Porque a nossa primeira leva de meninas, que foi da staff do Valkyries, como eu falei, todas elas saíram do Valkyries empregadas. Todas elas hoje estão empregadas dentro do cenário. É super ótimo, assim, porque elas acabam aprendendo muito, né? Gente, é coisa pra caramba pra fazer. Então a gente falou, bom, as meninas que são do Valkyries, que têm interesse em fazer parte da SAF, vamos treinar elas antes de qualquer coisa e depois a gente volta com o projeto. Tanto que a gente teve uma época que a gente ficou 2 meses em atos do projeto, que foi a época que a gente tava treinando as meninas pra serem staff.
Pra
no
elas.
No fim das contas, depois essas meninas vão ser indicadas e se elas não conseguirem sair do Valkyries, elas vão estar recebendo dentro do Valkyries.
Uhum. Eu queria saber mais um pouquinho também sobre a questão da representatividade que vocês estão tendo dentro do Valkyries, que vai além também das mulheres, mas incluindo também outros públicos, como negras, como pessoas da comunidade LGBT. Queria que você me contasse um pouquinho como vocês conseguem trabalhar essa inclusão dentro do Valkyrias, porque realmente é muito bacana. Eu vi até sobre cegos também, que vocês dão suporte para elas também, né? Muito bacana.
Tem um carinho especial pelas meninas trans, assim, principalmente porque... gente, eu não sei, é porque eu tive muitas amigas trans na minha vida e eu simpatizo de um jeito diferente com elas, sabe?
Uhum. Ai, que legal.
Quando você conhece a realidade, pelo menos as amigas que eu tive sempre tiveram vidas muito difíceis por isso. Simplesmente pelo fato dela ser trans, né, tipo, a vida dela é um inferno. E eu fico, cara, isso não devia ser assim. E eu sei que nos games, gente, se ser mulher é difícil, vocês imaginem o que é ser uma transexual mulher.
Exatamente, nossa, eu imagino.
Sério? Pensando nisso, sabe? Então a gente tem essa preocupação, porque a gente também considera elas mulheres, elas também passam pelas mesmas coisas que a gente passa, elas têm os mesmos tipos de comportamento agressivo de outras pessoas, inclusive até mais do que com a gente. A gente tenta, assim, sempre manter... O que eu tenho tentado fazer, porque a gente já teve casos de transfobia, de racismo dentro do Valkyrias, infelizmente. O que a gente tenta fazer é ensinar as meninas.
Uhum.
Porque eu fui perguntar isso, inclusive, vocês devem conhecer a Cher.
Sim,
a Cher, quer dizer, a Cher é bem minha amiga. E eu levei essa questão pra ela, eu falei, Cher, já é, tipo, a terceira vez que eu tô tendo que expulsar uma menina do Valkyrias porque ela é transfóbica, eu não sei o que fazer, o que eu faço? E ela falou, olha, amiga, infelizmente você vai ter que ensinar, porque às vezes a pessoa simplesmente não sabe que ela está sendo transfóbica.
Sim, é com certeza.
E aí, como
eu achei
que você fez?
Muito foda, né, cara? Aí eu comecei a aprender com ela, eu comecei a procurar, tipo, livro, podcast sobre o assunto, porque assim, quando alguém vem falar comigo sobre isso, a gente começa a ter essa discussão. E aí eu comecei a trazer essas punições pesadas, tipo assim, não tem, sabe? Na primeira vez a gente deu uma chance, porque a menina falou, eu não sabia e tal. E aí eu falei, beleza, mas não tem mais. Porque a gente já tá te dando material, a gente tá ensinando elas, a gente tinha coaches que eram transexuais, sabe?
Uhum.
E ainda assim não adiantou, então... Não tem como fazer,
e ela,
né,
sabe que é um ambiente que tem uma cultura também de inclusão, né? Então não tem,
sim,
como ela tá excluindo pessoas lá dentro,
exatamente,
né?
Como assim a gente tá te dando uma oportunidade num projeto da hora, que é super sobre inclusão, e você tá aqui pra excluir uma pessoa? A gente, tipo, pelo menos o que eu sei da Steph, assim, da maioria das meninas que eu converso, assim, do Valkyrias, todas nós consideramos mulheres trans mulheres.
Sim,
como
com
eu falei,
certeza.
Elas passam pelas mesmas coisas que a gente, inclusive, às vezes, até pior.
Aí isso é legal, até essa é uma coisa que você comenta com as pessoas, né? Porque realmente muitos podem ter dúvida, né? Ainda,
sim,
bem que é aberto o suficiente, assim, pra todo mundo se sentir bem lá dentro, né? Acho que
é
sobre
super
isso.
Aberto. A gente é aberto até com homem, gente. Até com homem. Só que a gente é tipo assim, aberto, só que não, sabe? Eu falei assim, olha, gente, não dá. É isso. Vocês podem até participar do projeto. Nossa, tem super... Aparece um monte de homem quando a gente vai fazer as personalizadas, que é tipo o hype das meninas, elas adoram jogar personalizada.
Uhum.
A gente faz geralmente na sexta-feira. Gente, brota um monte de homem pra jogar com elas.
Aí, ó. Então, mas eu acho que isso de também ter funcionários homens dentro da parte da organização do Valkyrias, acaba sendo uma coisa também que nem vai ter um... De acordo com o que vocês prezam, né? Porque,
sim,
querendo ou não, eles não sentem a dor que vocês sentem,
exatamente,
de serem mulheres que estão tendo
que
alguma inferioridade lá dentro, né?
Eles sempre falam que entendem, mas não dá pra entender,
não,
sabe?
Não,
tipo,
dá pra entender.
É muito foda, porque você, por exemplo, eu mesma, eu jogo, sempre joguei em casa, mas eu sempre tive muito medo de jogar, de fazer live, de ser profissional, por conta de coisas que já aconteceram comigo em jogo online, jogando de boas. Imagina estar ali na internet com todo mundo. Então, o homem não tem isso. Ele tá jogando ali, ele faz amizade. Nunca passou por uma coisa tipo, você não sabe jogar, me manda um nude, não sei. Sabe? Acontece essas coisas e é horrível.
Papo reto. Nossa. Vai lavar uma louça que me deixa mais brava, cara.
Esse é horrível também, horrível.
Nossa, é o que me deixa... Nossa, pensa no bagulho que me deixa brava, mano. Cega de ódio. Cara, quer me tirar do sério botar um moleque desse pra jogar comigo?
Opa, e queria também saber o que você diria para as meninas que estão ouvindo esse podcast agora, que desejam seguir a carreira dentro do esportes, assim, o que você diria?
Gente, eu diria o seguinte, estamos abrindo espaço para vocês, mas não é assim, abrindo espaço, tipo um caminho ali no meio do mato. Não, a gente está com uma escavadeira, então assim, não desistam, vai dar certo, porque a gente está aqui simplesmente para dar uma oportunidade para vocês terem como viver do que vocês gostam, assim como todo mundo deveria. É só procurar a gente, acha mais nas redes sociais, segura uma na mão da outra e vai, gente.
Uhum, sim.
Então, aproveitem esse momento de transição e não desistam, porque vai acontecer. A gente vai chegar lá, a gente vai dominar os esportes assim como os homens, a gente vai estar lá de igual para igual. E quando isso acontecer, vocês já devem estar prontas para isso.
É, exatamente. É mulher, né? A maioria dos gamers. Então, vocês já estão aí. É só realmente ganhar essa visibilidade e esse respeito que vocês tanto merecem dentro do jogo.
Exatamente. Estamos aqui na luta.
Isso aí. Pam, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, vou ter que encerrar por aqui.
Obrigada a vocês, foi muito divertido.
Manda um beijo, Jo.
Beijo, muito
beijo, gente.
Muito obrigada, Pamela. Até a próxima.
Até o próximo episódio, pessoal.